Mas será que nem num passeio pela natureza estamos sozinhos? Temos sempre os mosquitos e companhia?
Olá a todos, vamos dar início a mais um programa Mosquitos e Companhia, produzido pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Também conhecido como IHMT, este instituto centenário dedica-se ao ensino e à investigação científica. Tem como missão participar na resolução de problemas de saúde global, em particular junto dos mais pobres e excluídos, em todos os continentes, de forma igualitária, sustentável e com respeito pela diversidade. Hoje tenho aqui comigo o investigador Filipe Lopes e vamos conversar sobre entomologia, especialidade da biologia que estuda os insetos sob todos os aspectos e relações com o homem. No IHMT temos coleções científicas de insetos com grande impacto médico e veterinário e todos os cidadãos podem dar o seu contributo. Nas edições anteriores deste programa, temos dado a conhecer o Mosquito Web, um projeto de ciência cidadã no qual se convidam todas as pessoas a participar com a captura e envio de mosquitos, preferencialmente por correio. Mas afinal, qual a importância para os cientistas de receberem estes mosquitos?
O projeto Mosquito Web é um projeto de ciência cidadã onde qualquer pessoa pode observar e fotografar mosquitos e enviar-nos as suas fotografias. Mas pedimos sempre, obviamente, que enviem também o próprio espécime, o mosquito, digamos. Essa colaboração das pessoas pode-nos ajudar a saber muito mais sobre os mosquitos em Portugal. Receber os mosquitos propriamente ditos, além das fotografias, ajuda-nos a confirmar a sua identificação, não é? Porque como são insetos pequenos, muitas vezes é difícil fazê-lo pela fotografia apenas. E quando temos o mosquito, podemos sempre observá-lo com maior detalhe ao microscópio e fazer a confirmação da sua espécie.
Por falar em mosquitos, vamos conversar com as crianças da Ecoescola Centro Helen Keller, que fica precisamente aqui em Belém, e que estão curiosas para saber mais sobre mosquitos.
Quanto tempo é que os mosquitos vivem, em média?
Ok, antes de mais, temos que considerar que os mosquitos são um tipo de insetos que faz uma metamorfose, ou seja, tem três fases de vida. Uma fase larvar, uma fase pupal, em que se transformam na fase adulta, e finalmente a fase adulta. A fase larvar e pupal são aquáticas e adulta é, digamos, terrestre ou aérea, não é? Portanto, visto que eles vão... A fase larvar dura uma a duas semanas e depende, obviamente, muito também da temperatura ambiente e da disponibilidade de alimento. A fase de pupa normalmente é apenas um dia ou dois e a partir daí emerge então a fase adulta, que pode durar mais de 30 dias, mas obviamente que isso depende muito das condições ambientais, da temperatura, da umidade, se existe alimento. E temos que pensar também que na natureza eles têm predadores que podem também limitar o seu tempo de vida, não é?
Em que altura do ano existem mais mosquitos?
Ora bem, isto depende muito do clima da região, mas em Portugal a altura que existem mais mosquitos é sobretudo nos meses mais quentes, portanto estamos a falar na primavera e no verão, mas existem também algumas espécies que estão ativas durante todo o ano.
Muitas vezes são os mais novos que fazem chegar mosquitos ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical. O que acontece aos exemplares depois? São guardados?
Sim, claro, obviamente eles são preservados de forma a podermos, sempre que necessário, voltar a analisá-los e a confirmar as observações que foram feitas anteriormente. O objetivo é que depois estes mosquitos, não é, integrem a coleção entomológica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
Então o Instituto de Higiene e Medicina Tropical tem uma coleção de insetos bastante ampla?
Sim, é uma coleção relativamente grande, mas é orientada sobretudo para espécies que têm importância médica. E na verdade inclui não apenas insetos, mas outros grupos de artrópodes, ok? Os artrópodes são um grupo de animais mais abrangente, que além dos insetos inclui também aracnídeos, crustáceos, portanto todo um conjunto de animais são caracterizados por terem corpos segmentados, por terem apêndices locomotores, ou seja, patas articuladas, ok?
Existem, portanto, outros grupos com interesse médico, além dos mosquitos, que são vetores de doenças.
Certo, e nesta coleção, além dos mosquitos, não é, que transmitem agentes patogénicos que podem causar diversos tipos de doenças, mas não são os únicos. Existem também outros artrópodes, portanto, insetos e não insetos que estão envolvidos na transmissão de agentes patogénicos, seja às pessoas ou mesmo a outros animais. Nós sabemos que os mosquitos podem transmitir agentes patogénicos, não é? Que podem causar doenças, mas não são os únicos, não é? Existem outros insetos e não só insetos que estão envolvidos na transmissão de agentes patogénicos, seja às pessoas, seja a outros animais, e que, portanto, nós dizemos que têm interesse médico e veterinário.
Como, por exemplo?
Bom, nós na coleção entomológica temos diversos grupos de insetos, sobretudo mosquitos, mas existem também outros insetos de grupos próximos, como, por exemplo, moscas, simulídeos, flebótomos, que muitas pessoas não ouviram falar, mas que também têm importância médica. Existem ainda outros grupos, como, por exemplo, pulgas, piolhos, aracnídeos, e pronto, os aracnídeos, como o próprio nome diz, inclui as aranhas, mas também carraças e ácaros, ok?
E como surgiu esta coleção? Afinal de contas, qual é o grande objetivo? Para que serve?
Ok, esta coleção surgiu nos anos 70, pela mão dos professores Henrique Ribeiro e pela doutora Helena Ramos, e desde aí têm sido preservados exemplares coletados em estudos científicos, não é? Que podem ser utilizados em novos estudos científicos ou para fins didáticos, por exemplo, no ensino. Nós usamos muitos desses espécimes nas nossas aulas de mestrado e doutoramento, ou mesmo em comunicação de ciência, por aí fora, ok? A coleção inclui também várias dezenas de milhares de espécimes. Portanto, nós temos já cerca de 50 mil espécimes catalogados, mas existe ainda muito material para registar. Ou seja, a coleção tem ainda uma margem muito grande para crescer.
Quase todos já vimos no museu, por exemplo, as espécies conservadas em frascos. Mas afinal, como é que se faz esse procedimento? Como é que são conservados?
Ok, obviamente depende muito do grupo em concreto ou da fase de vida. Muitos espécimes, geralmente os insetos, são preservados a seco, em alfinetes entomológicos, guardados dentro de gavetas entomológicas, onde eles são mantidos longe de poeiras, da luz, e para tentar também manter a temperatura e a umidade mais constantes. Mas existem outros grupos, quer seja pelo tamanho do seu corpo, não é? Se, por exemplo, quando são mais pequenos, ou se, por exemplo, tiverem um corpo mais mole, que são preservados em frascos com líquido, por exemplo, álcool a 70%. Noutros casos, são mantidos em preparações definitivas, por exemplo, entre lâmina e lamela, para poderem ser observados ao microscópio.
São estes procedimentos que permitem, no fundo, a utilização em estudos científicos.
Certo, o grande objetivo da preservação destes espécimes é que eles depois sejam utilizados em estudos científicos, além daqueles para que foram utilizados inicialmente. Portanto, se nós quisermos confirmar observações feitas anteriormente, ou se quisermos tentar responder a uma nova questão, podemos sempre voltar a estes espécimes que estão preservados e utilizá-los, não é? Por exemplo, atualmente nós temos algumas técnicas de análise molecular que não existiam, por exemplo, na altura em que muitos desses espécimes foram coletados.
Para quem nos está a ouvir, que técnicas de análise molecular? São estudos genéticos?
Sim, mas não só. Existem muitos estudos, por exemplo, em que é possível extrair e estudar o ADN. Portanto, estamos a falar da molécula que tem a nossa informação genética, de espécimes preservados há muitos anos. Mas, infelizmente, nem sempre é possível. E depende também muito das condições de preservação dos espécimes. Daí que nós estamos sempre a tentar melhorar estas condições.
Significa que as coleções podem ser uma janela para o ambiente natural do passado.
Exato. E considerando todas as alterações introduzidas no nosso planeta pela ação humana, muitos espécimes preservados em coleções são, digamos, o último vislumbre que nós podemos ter de alguns ambientes naturais que foram desaparecendo ao longo dos anos. Embora no caso específico da entomologia médica, o grande objetivo é sobretudo estudar e tentar atenuar o efeito de muitos destes grupos como vetores de doenças. Portanto, estudar o seu papel e atenuar o seu papel na transmissão de algumas doenças.
Então, as pessoas que estão atentas, que capturam mosquitos e os enviam para o Instituto, podem contribuir para um melhor conhecimento deste grupo de insetos, tanto no presente como no futuro.
Sim, obviamente, não é? Portanto, qualquer informação que possamos ter ajuda-nos a conhecer melhor a distribuição atual dos mosquitos em Portugal, não é? E a identificar mais rapidamente novas espécies introduzidas pela ação humana. Estas espécies podem ter um grande impacto na saúde pública e, portanto, é muito importante ter esta vigilância sobre a sua introdução. E, portanto, a preservação destes espécimes depois também os disponibiliza para estudos no futuro, que nos permitam saber um pouco mais sobre estes assuntos.
E para terminar o programa Mosquitos e Companhia de hoje, vamos responder a mais uma questão de uma criança do Centro Helen Keller.
Quanto sangue é que um mosquito consegue sugar por cada picada?
Ora bem, isto não é uma resposta exata, depende muito da espécie do mosquito e do seu comportamento alimentar, ok? Também depende se o mosquito consegue fazer a sua refeição sanguínea sem ser incomodado e por aí fora. E, portanto, isso faz com que uma refeição sanguínea, portanto, a quantidade de sangue que o mosquito consegue sugar, é sempre uma quantidade muito, muito, muito pequena, portanto, medida em peso, neste caso em miligramas, portanto, estamos a falar de quantidades ínfimas, e, portanto, têm sido relatadas até um máximo de 5 miligramas, mas pensa-se que o valor médio deve rondar mais ou menos 1 miligrama.
Obrigado por nos acompanharem. Podem ficar a saber mais sobre estes assuntos seguindo o Mosquito Web nas redes sociais. No site mosquitoweb.pt encontram tudo o que precisam saber para enviar mosquitos para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical.